sua Bíblia, por favor, no livro de Salmo 119. O Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos falar juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus caminhos. Amém? Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de ti, da tua palavra, e pedimos a tua bênção. Ajuda-me, Senhor, a trazer uma palavra de direção, porque queremos mais de ti, Senhor. Queremos aprimorar as nossas vidas à luz da tua palavra, Senhor. E te louvamos em nome de Jesus. Usa a minha vida, os meus lábios, minha mente. Eu quero ser um instrumento para fortalecer cada coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu essa semana estava meditando esse texto na live. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Então eu estava pensando, o que é lâmpada? Lâmpada, quando você quer expressar que teve uma boa ideia, né? Principalmente quando você vai fazer um desenho para expressar que a pessoa teve uma grande ideia, desenha-se uma luz. Teve uma luz, teve uma ideia, teve uma visão, teve uma boa ideia, tive uma ideia, vou fazer isso, isso, isso. Tive uma ideia, e se tivesse que desenhar, a gente desenharia uma luzinha, olha, uma luzinha que tive uma ideia na área profissional, uma ideia para consertar determinada coisa, né? Uma ideia, tive uma ideia. E esse texto, ele está dizendo isso. A palavra de Deus é uma boa ideia. Amém? A palavra de Deus é... Para mim, isso aqui é uma revelação que o salmista está compartilhando conosco. Lâmpada para os nossos pés é a palavra. E luz para os nossos caminhos. É uma grande ideia. Quem despreza a palavra está desprezando revelações. Quem não dá atenção para a palavra, porque não é questão de ficar lendo muito, é praticando muito, amém ou não? É ruminando, é pensando, é temor, é comportamento que faz com que eu freie. Eu tenho vontade de fazer, mas eu vou frear, porque a palavra de Deus, ela diz tal coisa. Eu tenho vontade de fazer, mas eu vou frear, porque está dizendo que esse caminho não vai ser bom, não. A palavra de Deus, ela é uma boa ideia, é a revelação de Deus. Meu irmão, eu considero a Bíblia como a mente de Deus. Se eu quero saber o que passa na mente de Deus, aqui está. Deuteronômio 29:29 diz assim que as coisas reveladas estão aqui a nosso alcance. As encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que Deus não falou para a gente e tem coisas que Deus não vai falar para a gente. Amém ou não? Por quê? Porque não nos interessa. Não é para a gente. Lembra que Jesus disse: tenho muito que vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Se a gente soubesse tudo que a gente vai passar, meu irmão, talvez a gente já teria desistido. Mas as coisas vão acontecendo. Né? Coisas boas, situações difíceis, às vezes uma enfermidade, às vezes uma decepção, uma injustiça, mas Deus está no controle, amém ou não? Deus está no controle, mas se Ele fosse revelar tudo, olha, você vai passar, a gente ficaria chateado, não, como não? Tanto é que a gente fica todo o tempo repreendendo, Senhor, me livra do mal, está repreendido, legal, 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 mas muitas situações, elas são necessárias, porque é na luta e na dificuldade que a gente cresce. Amém? É na luta e na dificuldade que a gente cresce, que a gente amadurece. Tem um verso na Bíblia que diz assim: te levei ao deserto para saber o que havia no teu coração. E tem um outro verso que diz assim: em terra muito seca eu te conheci, em terra muito seca. Então, são naqueles momentos difíceis que nós nos revelamos e nós descobrimos quem é o nosso Deus, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Quando o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está dizendo, olha, o Senhor clareou a minha mente, o Senhor abriu luz, abriu caminhos, aonde não havia caminhos, quer dizer, a escuridão. Tem aquela expressão que a gente diz, estou vendo uma luz no túnel, não é assim que a gente fala? Estou vendo uma luz no túnel, quer dizer, se eu estou vendo uma luz, é porque tem um final. E a luz está em ir para frente, e não em voltar. Quem para, está tudo escuro, e você parou. Ah, não estou aguentando, eu vou desistir. Bobeira. Porque você vai desistir sem ver o milagre. Vai ficar sofrendo, sofrendo, e não ver o milagre. Eu já conversei com pessoas assim, já com uma certa idade, perguntando, pastor, surgiu uma oportunidade de fazer uma faculdade, o senhor acha que eu devo fazer ou não? Minha resposta é sempre essa, meu irmão, se você fizer ou não fazer, os anos vão passar do mesmo jeito. Agora, se você fizer, pelo menos passou e você fez. E se você não fizer, vai passar do mesmo jeito. Então, meu irmão, mãos à obra, vai para frente, vamos embora, e a graça de Deus será revelada na tua vida, em nome de Jesus. Então, quando o salmista está dizendo, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, ele está dizendo, existem grandes ideias de Deus a teu respeito, que vai brotar, vai aparecer, e a glória do Senhor será vista na tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer para quem está ao seu lado, nunca desista? Fala para ele, nunca desista. Fala para ele, o melhor está por vir, fala para ele. Essa frase, o melhor está por vir, nossa, tem uns irmãos ortodoxos assim que, não, o melhor é Jesus, Jesus é o melhor, melhor. Não, Jesus é o melhor, mas Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que ele. Paulo escreve dizendo, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado. Então pode dizer com toda a força, o melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus, amém? Quando ele fala sobre lâmpada, eu estava verificando aqui, o salmista está nos dando uma grande revelação, que a palavra é luz, é lâmpada. Eu vou citar alguns textos aqui, só para dar essa embasada. João 6,68, Pedro diz assim, para quem iremos nós, se somente tu tens? Vamos falar juntos? Para quem iremos nós, se somente tu tens? Palavra, vamos falar essa palavra bem, bem forte. Vamos falar a palavra bem forte. Para quem iremos nós, se somente tu tens? Palavra. Palavra de vida eterna. Para quem? Se a tua palavra é revelação. Se a tua palavra é força. Se a tua palavra é vida. Um outro texto que eu separei aqui, Hebreus 4,12, onde o autor da carta aos Hebreus diz assim, que a palavra é como uma espada de dois fios, de dois gumes, corta dos dois lados. Significa o seguinte, que é uma palavra que salva, mas é uma palavra que condena também. Ela salva, mas ela condena. Ué, se eu não pratico a palavra, não é Deus que me penaliza. Sou eu que estou me tirando do melhor de Deus. Não é Deus que, ah, Deus está me castigando. Meu irmão, se você algum dia se sentir assim, Deus está me castigando, louve a Deus. Porque Hebreus, capítulo 12, diz que todo pai corrige o filho que ama. Se você se sentir, oh, Deus está me castigando, se você se sentir assim, chegou a essa conclusão, louve a Deus, meu irmão, porque se Ele está te corrigindo, é porque Ele te ama pra caramba, vamos falar a verdade. Amém? Amém ou não? Amém. Meu filho era pequeno, e naquele período nós pegamos um outro garoto de rua para morar com a gente. É uma história, mas o garoto veio morar com a gente. Carlinhos veio morar, ficou com a gente ali um tempo na igreja. Mas o Carlinhos começou a dar muito trabalho. E às vezes o Moisés fazia alguma coisa, ou a Priscila, e eu então tinha que tomar algumas atitudes com a Priscila, com o Moisés, às vezes disciplinar. E eu dizia para ele: está vendo o Carlinhos? O Carlinhos está fazendo um monte de coisa errada, mas eu não corrijo ele. Eu só falo, mas eu não vou dar uma varada nele, né? Mas vocês não. Por quê? Porque vocês eu amo. E porque eu amo, é um direito que vocês têm de serem educados, de serem dirigidos. Então, a disciplina é um ato de amor. Eu estou te corrigindo e te abençoando para que você possa entrar num prumo. E o outro? O outro eu também gosto dele, mas ele não é meu filho. Eu não posso discipliná-lo. E, depois de um tempo, o Carlinhos foi parar no cadeião de Pinheiros. Né? Então, infelizmente, mas... Então, eu vejo que Deus faz isso com a gente. Deus vai corrigindo e abençoando. E quando Deus nos penaliza, por algum motivo, louve ao Senhor. Nunca deixe de louvar a Deus. Nos dias bons e nos dias difíceis, reconhece-o em todos os teus caminhos e você vai ver a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio e vivo e prego isso em nome de Jesus. Quando ele diz lâmpada para os meus pés... Eu separei um outro texto aqui, que é Marcos 13:31, que diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras, vamos falar juntos? As minhas palavras, Jesus disse, as minhas palavras não passarão. Meu irmão, a gente não tem dimensão da grandeza de Deus. Quando ele falou isso, E esse texto se repete em Mateus, se repete em Lucas também: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, esse versículo que se repete, para aquele momento que eles estavam escrevendo, e eles não tinham ideia que nós estaríamos no ano de 2024, século 21, lendo esse texto, nós somos prova que a palavra não passa. Aleluia! Já passou tanto incrédulo, já passou tanto ateu, tanto à toa, já passou tanta gente, e a palavra de Deus permanece para sempre. Por isso que quando o salmista diz lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos, é muito maior do que a gente possa imaginar. A gente não tem ideia do que Deus vai fazer na nossa vida. O que a gente tem é que ficar focado nele. É nele. É dele. E é por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Outro texto que eu separei aqui é João 6:63. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Quando o salmista escreve, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e agora Jesus falando para os seus discípulos, a palavra que eu passo para vocês, a instrução, a orientação, o que nós temos hoje é espírito e vida. Por isso que a igreja de Jesus, ela avança. Podem fazer críticas, pode dizer que igreja é comércio, que pastor é ladrão, que igreja papapá, fala um monte de besteira, mas a palavra, ela continua viva e a igreja continua crescendo e avançando em nome de Jesus. Você já viu quanta igreja grande, quanta igreja cheia? Você já viu, meu irmão, quanta igreja maravilhosa, quanta criatividade? Meu Deus, quanta coisa está acontecendo. Antigamente era mais São Paulo e Rio, agora você vai para o Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você vai para o Nordeste. Meu Deus, quanta igreja maravilhosa! Há um mover de Deus sobre o Brasil, mas não só o Brasil, Colômbia, Bolívia. Está acontecendo algo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. E eu e você temos o privilégio de estar com essa palavra na mão. Outro texto que eu separei aqui é Lucas capítulo 5, verso 5, quando Pedro diz: Senhor, passamos a noite inteira pescando, mas não é um bom momento para pescar, mas o Senhor está falando sob a tua palavra. Baseado na tua palavra. Estou confiando na tua palavra. Por causa da tua palavra, a gente vai obedecer. Por uma questão de razão, eu acho que não é uma boa ideia. Nós passamos a noite toda pescando, fomos na hora certa, no momento certo e não pescamos nada. Mas, sob a tua palavra, sob, sabe, firmado, coberto, nós vamos pela fé, sob a tua palavra. Várias vezes na Bíblia a gente vê exemplos desse, né? Jesus mandou o camarada lavar os olhos lá no tanque de Siloé, e sob a palavra do Senhor ele foi e lavou os olhos e voltou vendo. Jesus mandou que sentasse em grupos de 50, e ele pega 5 pães e 2 peixinhos, porque ele disse, olha, sentem pessoal, façam grupinhos aí, sob a palavra do Senhor eles sentaram. Jesus pega os pães, levanta, ora, e fala, Pai, o Senhor sempre me ouve, abençoa esses pães. E quando desceu, começou a dar para os discípulos cortarem aquele pão. Sabe aquilo que a gente vê que não acaba mais, não acaba mais, não acaba mais, e o pão começou a multiplicar na mão dos outros, tudo isso por causa da palavra. Por causa da palavra. Por isso que eu sempre digo para você, não tente fazer milagre, você não sabe fazer milagre. Não tente. Confia na palavra de Deus. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Eu quero que você receba essa palavra. E Mateus 4:4, quando Jesus venceu aquela tentação, sempre respondendo à palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, vai-te Satanás. Acho que nós temos aqui um modelo tremendo para que a gente passe pelas nossas lutas, declarando aquilo que está escrito. Está escrito, está escrito. Senhor, está escrito. Normalmente, quando eu estaciono o carro, dependendo do lugar que é meio sinistro, eu sempre repito, né, põe um carro ali e falo, Senhor, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Guarda em nome de Jesus. Amém? Amém? Não estou dando ordem ao Senhor, só estou falando, está escrito, está escrito, está escrito. Senhor, guarda, abençoa, está escrito. É a palavra, meu irmão, é a palavra, é a palavra. Quando você diz para alguém que Deus abençoe a sua vida, está escrito que nós deveríamos abençoar a todos. E se for nosso inimigo, abençoar o inimigo. E se for um cara chato, abençoar o cara chato. E se ele for roliço, melhor ainda. Né? Se ele é gordinho e tal, abençoa. Né? Só para quebrar um pouquinho. Abençoa, meu irmão. Você foi salvo para ser bênção. Mas essa palavra tem peso. Tem peso. Abençoa. Sai de elevador dizendo para o pessoal, bom dia, bom dia. Deus abençoe vocês. Estranho, deve ser crente, falando Deus abençoe, sim, sim, porque o nosso papel é abençoar, sai do buraco, deixe de ser oprimido, chateado, muda de turma, vem para a turma que celebre e exalta o nome do Senhor, em nome de Jesus. Olha aqui, volta aqui para o Salmo 106, que eu acho muito legal, tem algumas coisas aqui que me encanta muito. Salmo, desculpe, 119. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha o 106. Jurei e cumprirei e hei de guardar a tua palavra, teus justos juízo. Olha o que o salmista disse. Não só lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas ele disse: jurei e cumprirei e hei de guardar a tua palavra. Meu irmão, o que faz diferença entre uma pessoa e outra é a sua disposição, a sua visão, a sua ação. Não adianta você acreditar na Bíblia e não fazer nada. Olha o que ele diz aqui: eu jurei. Para quem? Para ele mesmo. Eu jurei, eu vou guardar e cumprirei e guardarei a tua palavra. Amém? Pesado isso, né? Mas muito sério. Olha o versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Vamos falar juntos? Pelos teus mandamentos alcancei, pelo que aborreço todo falso caminho, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Meu irmão, eu acho muito forte quando a gente diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, porque ele endireitará as tuas veredas. E aqui diz: Senhor, pelos teus mandamentos eu alcancei entendimento. Como portas se abrirão, eu não sei, mas eu quero ser um adorador. Eu quero agradar a Deus nas minhas atitudes. Não adianta dizer: eu sou bondoso, generoso. Isso é um dever de todos nós. Mas a pergunta é: qual o teu relacionamento com aquele que pode te ajudar? Qual o relacionamento com aquele que pode abrir portas? Se eu sei que uma pessoa pode me ajudar muito, o que, que eu faço? Eu vou tratar bem essa pessoa, concorda ou não? Essa pessoa pode me ajudar muito, ou já me ajudou muito, eu vou tratar bem. Por quê? Porque eu sei que é uma pessoa que pode me ajudar muito. Mas quando se refere a Deus, nem sempre a gente tem essa visão de obediência, de gratidão. O salmista está trazendo uma revelação, dizendo: olha, pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Tua palavra abriu a minha mente. De vez em quando eu digo, né, que a igreja é uma fábrica de empreendedores. A igreja é uma fábrica de vencedores. Uma fábrica de vencedores. A igreja é, porque aqui a gente estuda a palavra. E nós estamos preocupados em agradar a Deus, em conhecer. Eu acho tremendo, meu irmão, porque a gente vem do mundo e a gente aceita Jesus, e aí os nossos valores precisam ser alterados. A nossa maneira de ser precisa ser alterada. Antigamente eu fazia, mas agora, à luz da palavra de Deus, eu vou fazer assim, assim, assim. Nos meus valores eu iria, mas agora eu não vou, agora eu tenho que tomar atitude. Tem um verso na Bíblia que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Antes tudo era bonito, tudo era legal, tomava todas, enchia a cara, legal, bacana, aprontava. Mas e hoje? Não, hoje eu fui transformado. Os meus valores mudaram. Eu, quando venho para a igreja no domingo, no final da tarde, né, a gente vem e vem passando por vários bares, tudo lotado, aquela coisa. Eu fico imaginando aqueles caras chegando em casa, tudo de caco cheio. Meu Deus do céu. Veja o que aconteceu lá com o cara da Porsche lá, né? Curtiu, 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 e agora o constrangimento, fora o senhor lá que que morreu. Quer dizer, é desgraça, meu irmão. Se ele soubesse, não teria feito daquele jeito, mas infelizmente, todos os caminhos a princípio parecem ser bons, diz a Bíblia, mas são caminhos de morte. Por isso que, quando a gente volta para Deus, eu estou voltando para o essencial, para o primordial, estou voltando à origem. Quando eu volto para a palavra, estou voltando à origem. Quem eu sou? Quando eu volto para Deus, estou voltando à origem. O que Deus tem preparado para mim? Deus me permite fazer escolhas. Deus me permite tomar decisões. Nós não somos bonecos nas mãos de Deus. Mas quando eu peço, Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, eu estou dizendo, Senhor, me leva para a origem. O que, que o Senhor tem para mim? E aí, meu irmão, você vai viver coisas fantásticas. Não só você, porque é impressionante, meu irmão. A gente é abençoado e quem está perto da gente acaba sendo abençoado. Todo mundo leva a rabeira da nossa bênção. Fala a verdade. Todo mundo leva a rabeira da nossa bênção. Todo mundo acaba sendo abençoado com a gente. O Salmo, deixa eu ver aqui, o 97, diz assim... Salmo 119, versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Ó, quanto eu amo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei, cumprirei e hei de guardar essa palavra. Ó, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia, durante o dia todo, é a minha meditação. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Sempre vai existir pessoas que querem puxar nosso tapete. Sempre vai ter gente com olho gordo em cima de você. Sempre vai ter gente com inveja. Pode ficar, mas a palavra de Deus nos torna capaz de vencer e de viver coisas novas em nome do Senhor. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos. Verso 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 100, sou mais prudente, vamos falar juntos? Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Guardo a tua palavra. Quer ver uma frase que eu acho que é muito legal para a gente? No teu lugar, o que Jesus faria? Ou então, falando mais, em meus passos, o que faria Jesus? Essa é, em meus passos. Então, vou tomar decisões, escolhas, no meu lugar, o que Jesus faria? Jesus ficaria desesperado? Não, então também não vou ficar. Jesus ficaria murmurando? Não, então também não vou murmurar. Jesus ficaria de braço cruzado? Não, ele agiria, então eu vou agir também. Jesus fugiria? Não, ele não fugiria. Então, quando eu penso isso, à luz da palavra de Deus, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Olha, meu irmão, quer um conselho? Gaste mais tempo aos pés do Senhor. Ore mais, busque mais, gaste mais tempo aos pés do Senhor. Na hora certa, quando você estiver preparado. Amém ou não? Quando você estiver preparado, Ele sabe te preparar. Quando você estiver preparado, Ele vai escancarar aquilo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Fora disso, meu irmão, se a gente receber bênção sem estar preparado, a gente vai estragar tudo. Então, nós somos preparados. O tempo, né? O livro de 1 Samuel tem a história da Ana, né? A Ana queria um filho, queria um filho, queria um filho, queria um filho, passou por tanto tempo, querendo um filho, querendo um filho, querendo um filho. Essa mulher orou tanto, orou tanto, orou tanto, orou tanto. Um dia, ela disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor. Deus falou: fechado. Chegou aonde eu queria. Fechado. Se tornou um dos maiores profetas de Israel, Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente está preparado, meu irmão. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Por isso que eu disse para você: gasta mais tempo aos pés do Senhor, ore, peça a Deus graça. Há um momento certo, e no momento certo, o mover de Deus virá sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu pastor era um homem muito rico antes de aceitar a Jesus, faliu, e na falência ele teve um encontro com Cristo. Muito legal, se tornou um homem cheio de esperança, de fé. Mas o alvo dele era restabelecer a sua posição como um grande empresário. Foi um grande empresário da sua época. E quando ele aceitou a Jesus, ele pensou: bom, agora Deus vai restaurar a minha vida. E ele contava algumas experiências que ele teve. Abriu uma outra empresa, abriu outra. E a partir daí, tudo que ele abria, falia. E ele orando, Deus, Deus, e se relacionando com Deus. E nessa de orar, de buscar a Deus, ele começou a falar de Jesus, a compartilhar da sua fé. E para resumir, se tornou um dos maiores teólogos do Brasil, Cássio Colombo, tio Cássio, conhecido como tio Cássio. Para uma geração, esse camarada foi tremendo. Eu gosto de dizer que ele nunca teve pretensão de nada, mas ele formou muitos homens e mulheres passaram por aquele ministério do tio Cássio. Gente muito grande, que passou ou que foram influenciados por ele. Então, meu irmão, não foi do jeito que ele queria, mas foi do jeito que Deus quis. Quando Deus faz, meu irmão, ninguém perde por esperar em Deus. O salmista está nos dando aqui uma noção: sou mais prudente. Olha o versículo 164, dá uma olhadinha aí. Sete vezes ao dia te louvo pelos teus juízos, da tua justiça. Sete vezes ao dia te louvo pelos teus juízos e pela tua justiça. Agora o 65, 165. Muita paz tem os que amam a tua palavra, e para eles não há tropeço. O salmista diz: olha, sete vezes ao dia eu louvo, sete vezes a dia eu louvo a tua palavra, os teus juízos, eu reconheço a tua mão sobre a minha vida. Meu irmão, presta atenção, não pague para ver, louve ao Senhor, viu? Louve ao Senhor. Nós estamos em casa, e de repente a gente ia sair, mas acabou se atrasando para sair, e a gente escutou um barulho de polícia. Eu não sei porquê, eu falei, vi um barulho, eu falei assim para ela: um, dois, eram sirenes de carro, quatro, cinco, seis, sete. Nisso a gente já foi para a janela, para dar uma olhada, o que está acontecendo? Oito, nove. De repente, o carro de polícia lá na ponta, esquina com a praia, encapotou. E nós estamos lá na janela olhando. E aí, depois a gente soube que teve um roubo lá, e daí foi polícia para tudo quanto é lado. Mas nós deveríamos estar na rua, naquele horário. E deu tudo errado e a gente acabou não estando. Depois, conversando com Moisés, falei, amor, e as crianças? Ah, pai, estavam muito mal, vamos ficar em casa hoje, vai. E o caminho deles era no meio de toda aquela confusão. Não, as crianças estão muito cansadas, tal. Não, vamos. Decidimos, eles não iam na escola, dormiram. Decidiu, ou a mão do Senhor estava sobre as nossas vidas? Vai pagar para ver, meu irmão? Você é maluco? Por isso que o texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. 7 vezes ao dia eu te louvo pela tua ação sobre as nossas vidas. Agora, olha aqui o versículo 165. Muita paz tem os que amam a tua palavra. Vamos repetir? Muita paz tem os que amam a tua palavra, a lei. Muita paz. E para eles não há tropeço. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Meu irmão, leia a Bíblia, medita nela. Pense, como é que eu posso agradar a Deus? O que, que eu li aqui? O que, que eu posso melhorar na minha vida? Mais do que ler, eu quero conhecer a Deus. E aí o salmista está dizendo, olha, se essa for à tua disposição, o 106, né? Jurei, cumprirei e hei de guardar. Jurei, cumprirei e hei de guardar a tua palavra. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se você guardasse 10% do que você aprende aqui na igreja, olha, tua vida seria uma potência, viu? É que muitas vezes sai daqui, já vai ver A, B, C, outro pregador, outro, já quer ver o que aconteceu na igreja do vizinho, e pá, e tal, e fica e come de tudo. Tem gente que tem até congestão espiritual, né? Come tanto que não sabe nem o que vai digerir, o que eu vou digerir? Porque um fala de um jeito, outro fala outro, o que eu vou digerir? Meu irmão, para. Chegou a hora de você receber a palavra, e ruminar a palavra, e viver a palavra, em nome de Jesus. Eu quero terminar, voltando aqui para o Salmo 119 mesmo, versículo 67, versículo 67. Isso aqui é legal para você grifar na sua Bíblia, hein? Antes de ser afligido, andava? Mais uma vez. Antes de ser afligido, andava errado. Vamos falar juntos, bem forte? Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua... Olha que lindo, meu irmão. Por que que às vezes a gente passa por algumas dificuldades? Para que a gente volte o coração para Deus, para a sua palavra. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha o versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido. Não vou nem pedir para você repetir, porque talvez não vai gostar, né? Foi-me bom ter sido afligido. Para quê? Para que aprendesse os teus estatutos. É a visão do salmista. O salmista está dizendo, olha, antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E o verso 75, né? Isso daqui é bom esses três você grifar, né? 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e em tua fidelidade lembra que nós falamos isso? Que O pai disciplina o filho que ama em tua fidelidade. Me afligiste. Passamos por momentos difíceis. Eu sempre conto que meu pai passou por uma falência e tal, e não foi fácil passar por aquele período. Depois que passou tudo, eu vim para o ministério, eu então percebi que tudo que meu pai passou não tinha necessariamente a ver com ele, tinha a ver comigo, com os meus irmãos. Deus só usou a coragem do meu pai, a força do meu pai, a fé. Quando eu falo pai e mãe, né? Porque Deus queria trabalhar na minha vida, na vida dos meus irmãos. Como às vezes é complicado dizer isso para um pai, para uma mãe que está passando uma dificuldade, diz: aguenta, porque a tua dor, a tua fé ainda vai abençoar seus filhos. Seus filhos ainda serão uma potência, mas você aguentou, você é a referência. Porque hoje em dia, casamento não está bem, chuta, acabou, bola, vida que segue. E os filhos vão aprendendo a mesma coisa. Mas você diz: não, vamos ficar juntos. Está difícil, mas nós vamos ficar juntos, vamos orar, vamos pedir a Deus. E eles estão se inspirando, estão vendo. Está passando dificuldade financeira? Não, vamos ser fiel. Como eu já disse para você, né, meu pai dizia: eu não vejo a hora de dar 200 cruzeiros de dízimo na época, né? Não vejo a hora de 200 cruzeiros, é muito dinheiro. Pai, o senhor quer? Como é que o senhor quer dar tudo isso? Porque o dia que eu estiver dando 200, eu estou ganhando 2 mil. Foi mais pertinho, fiquei assim, espertinho ele, hein? Mas ele falava isso para a gente. E a gente foi aprendendo, ser fiel. A gente aprende com os outros. Eu recebo muitas vezes a glória da frase, né? Fé para essas horas. Mas eu já disse para vocês, foi meu pastor que falou, ele abriu a porta do elevador, quando eu estava ali no corredor do hospital, já desistindo. Os médicos já tinham condenado Moisés, não há mais esperança, agora é uma questão de horas, não há mais. E meu pastor abre a porta do elevador e disse: fé para essas horas, fé para cair na fornalha e continuar crendo, fé para cair na cova dos leões e continuar crendo, ter fé quando tudo está fácil é moleza, mas fé para os momentos difíceis. Aquilo foi entrando. Eu recebi aquela palavra e eu pensei: ele tem razão. Ter fé quando tudo é fácil, moleza. Ter fé quando tem dinheiro. Ser um bom administrador quando tem dinheiro. Pô, meu, tá louco, né? Tem dinheiro. Agora, ser um bom administrador quando não tem dinheiro, esse é o segredo. Lutar pela restauração quando não há esperança, esse é o segredo. Enfrentar quando não há saída. E você diz: não, Senhor, me dá. Alguma coisa vai acontecer. A gente aprende com os outros. Os nossos filhos aprendem conosco. Tem muito ímpio que aprendendo com você. Pessoas que não gostam do teu Deus, mas querem ter o resultado que você tem. Pessoas que se inspiram na gente. Por isso, essa firmeza. Quando o salmista disse: Senhor, olha, antes de ser afligido, eu andava errado, eu andava segundo a cabeça. Mas agora eu guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, porque eu conheci, eu aprendi a tua palavra. Eu sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Queridos, eu queria terminar dizendo que a vida vitoriosa começa quando somos alterados pela palavra. Amém? A vida vitoriosa começa quando nós somos alterados pela palavra. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos... Essa verdade é a palavra. Somos alterados. São valores que mudam, a mente muda. As vontades mudam. A vida vitorial começa quando descobrimos que não somos autossuficientes, mas somos totalmente dependentes de Deus. Atos 17, verso 28, diz assim: nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Amém? Esse fôlego de vida que você tem, não é teu, é de Deus. Não é teu. Tanto é que se você impedir de respirar, você morre. Você não tem domínio. A vida vitoriosa começa quando nós descobrimos que não somos autossuficientes, somos totalmente dependentes de Deus. Por isso que a gente ora, por isso que a gente lê a Bíblia. Por isso a gente quer que a vontade de Deus prevaleça. Senhor, guia os meus passos, livra-me do mal. Por isso que a gente está orando sempre. Porque eu não sou autossuficiente, eu não consigo me garantir. Só o Senhor é Deus, amém? Deus no controle das nossas vidas. A vida vitoriosa começa quando descobrimos que a palavra de Deus é viva. Não é um livro, não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro. É mais do que isso. É a palavra de Deus. Presta atenção. Aqui não contém a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Amém ou não? Amém? É. A vida vitoriosa começa quando a gente descobre isso. A palavra de Deus é viva, 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 viva. E a última questão, somos vida vitoriosa, começa quando entendemos que a palavra em nós é vida. Descobrimos que a palavra é viva e a palavra de Deus é em nós. Vamos falar? Em? Em nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. A nossa vida vitoriosa começa quando a gente põe essa palavra aqui dentro. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Temor. Temor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé para a gente orar? Te amo, Deus. Vamos lá. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante de Ti este povo. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado por essas revelações tremendas. Quando o salmista, Senhor, compartilha esta verdade. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, que coisa gostosa saber que a Tua palavra, Senhor, ela abre a nossa mente. Quando o Senhor levantou a Josué, disse: Josué, medita nesta palavra, medita de dia e de noite, medita de dia e de noite, então prudentemente te conduzirás, e tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que lhes daria. Senhor, que isso possa estar claro na mente de cada um. Nós te amamos, ó Pai, nós te amamos. E nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você dissesse para Deus agora o que essa palavra representou para você. O que que você sai daqui? Qual o conteúdo? Fala com Deus. Fala. Abre teu coração, fala com Deus. A vida vitoriosa começa quando somos alterados por essa palavra. A vida vitoriosa começa quando descobrimos que não somos autossuficientes, mas totalmente dependentes de Deus. A vida vitoriosa começa quando descobrimos que a palavra é viva. E quando descobrimos e entendemos que a palavra em nós é vida. Oh Deus amado, abençoa. Estende as tuas mãos. Em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua paz nunca falha. Diga isso ao Senhor.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
Em todo tempo.
Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
És fiel.
És fiel em todo tempo.
Comigo, diga: Senhor Jesus, bem alto, Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra, eu quero viver um novo tempo na minha vida, na minha família, eu preciso de ti, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir nosso Deus.